E vamos ao assunto, é política. Voltei com o Thiago Valenciano aqui no Assunto é Política. E nós vamos falar da entrevista que eu tive agora há pouco com o Guto Silva. O deputado estadual é pré-candidato ao Senado. Lembrando que o Senado tem apenas uma vaga em aberto para as eleições deste ano. Álvaro Dias, que é atual senador, vai buscar a reeleição. E muita gente vai querer essa vaguinha, mas o Guto Silva está com fé de que o governador Ratinho Júnior, que é uma peça importante no apoio político, alguém que seria fundamental para fortalecer uma possibilidade de cadeira no Senado, parece que Ratinho Júnior já tem um compromisso, um casamento com Álvaro Dias. Será que vai sobrar para o Guto Silva ou o Guto Silva vai sobrar? Meu caro Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá, seja bem-vindo de volta aí nos microfones da CBN pelas manhãs. E anunciar para o nosso ouvinte também que a gente tem uma chapa aí de pré-candidatura ao governo do estado, eu e o Gilson, porque pré-candidato não pode ser, né?
Então é verdade.
A gente acaba de anunciar aí a nossa chapa. Mas brincadeiras à parte, vamos falar a verdade agora. A questão da candidatura do Guto Silva, ela passa pelo menos, eu venho amadurecendo, né, para falar... sabe aquela história do depoimento que você fazia no Orkut? Essa é velha, hein? Aquele scrap que você deixava lá no Orkut. O que falar de fulano de tal, né? Eu fiquei pensando esses dias, o que falar do Guto Silva, né? Fiquei pensando, refletindo e tentando entender um pouco qual que é a organização eleitoral que ele está imaginando. Tempos atrás eu coloquei no Instagram que, em primeiro lugar, o Guto Silva precisava combinar com o Hugo Henrique, a sua candidatura ao Senado Federal. Quem é o Hugo Henrique? Aquele cachorrinho famoso, Álvaro Dias, que apareceu bastante na última campanha dele para o Senado, muito, muito querido pela população paranaense. Por que você precisa combinar primeiro com o Álvaro? Porque o Álvaro é o candidato natural à reeleição e na pesquisa lá de dezembro ele aparecia com a casa dos 45%. Eu tendo a imaginar que a eleição do Senado sempre é o último voto que o cidadão paranaense vai pensar. Ele vai escolher primeiro a presidência, depois ele vem para o governo do Estado, daí ele pensa na questão regional com os deputados, aí lá no fim ele pensa para o Senado. Tanto que a gente teve uma, não tão esperada, mas eu já falava disso, uma virada nos dias finais ali em relação à campanha para o Senado na eleição passada. É possível que isso possa acontecer também esse ano. Mas somente os dias vão falar isso para nós. Eu não estou falando dos dias do Álvaro, mas dos dias que vão acontecer um após o outro. E aí eu tento separar assim, o Guto de dois aspectos. Em primeiro lugar, nós temos o Guto queridíssimo no meio político e no meio empresarial. As pessoas do universo da política adoram o Guto, ele é uma espécie de unanimidade. O pessoal da esquerda, direita, centro, de lado, para cima, para baixo. Independentemente da questão ideológica, que ele tratou bastante contigo na sua entrevista agorinha, as pessoas gostam muito do Guto, né? As pessoas têm uma admiração, acham que ele é um cara de futuro, um cara promissor, muito simpático, se relaciona muito bem, é bem articulado. Ponto. Então, uma coisa, a gente tem o Guto querido no meio da política e as pessoas torcendo para que o Guto seja senador. Do outro lado, a gente tem a população que praticamente não conhece o Guto Silva, né? Ele apareceu aí com 3% da pesquisa lá de dezembro, já passou essa pesquisa. Ele está numa cruzada aí pelo Estado para se tornar mais conhecido, para aumentar sua popularidade. Então, a popularidade dele é muito pequena ainda, né? As pessoas passam na rua, sabe aquela história de você passar aqui na Avenida Brasil, desacompanhado, sem ninguém, e um cidadão olhar para você do lado e falar assim, poxa, eu conheço esse cara de algum lugar? Esse fenômeno ainda não acontece com o Guto Silva, acontece com o Álvaro Dias, que é capaz de parar, de ser xingado, de ser vaiado, de tirar uma foto, de ser abraçado, de ser adorado. Então, se o Álvaro Dias sair aqui agora, na Avenida Brasil, caminhando, muita gente vai parar para conversar com ele, ou pelo menos vai levantar a mão para dar uma acenada. E isso não acontece ainda com o Guto, então ele vai ter que utilizar aí o sebo nas canelas, correr bastante nessa pré-campanha, para ele tentar se tornar conhecido, para daí, a partir do momento que ele se tornar conhecido, ele pleitear uma possível vaga ao Senado com força, com consistência. Por quê? Porque a campanha para o Senado, a gente esperava muito ela chegar na televisão, se apostava muito nisso antigamente, chega na televisão e eu coloco isso depois no ar e a minha campanha vai para as ruas de fato, me torno conhecido e posso chegar lá. Isso aconteceu muito com a Gleisi lá em 2006, que quase ela retirou o Álvaro lá naquelas semanas finais da campanha para o Senado. Agora mudou, agora a gente precisa ter uma pré-campanha consistente e o candidato tem que chegar na eleição já muito conhecido. E para quem está aí na casa dos 3, 4, 5, 6, 7%, chegar aos 15, aos 20 seria o ideal até o período pré-convenção lá em junho, né? Então ele precisa crescer bastante nesse tempo, né? Ele tem março, abril, maio e junho, tem 4 meses para crescer demais, para daí ele se tornar uma figura mais conhecida, alguém com consistência e alguém que de fato pode querer começar a incomodar o Álvaro Dias na sua pré-candidatura ao Senado.
Thiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ Thiago Valenciano, ou no site dele, thiagovalenciano.com.br.